Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente começa o giro de hoje com notícia que deve impactar positivamente o meio ambiente e o bolso do consumidor. O governo federal aprovou hoje o aumento da mistura de etanol na gasolina. Vai de 27% para 30% e de 14% para 15% no biodiesel. Entre as vantagens previstas estão a redução da emissão de gases poluentes e a redução em até 20 centavos no preço por litro para o motorista. Quem explica é Stefânia Lima.
O Brasil vai aumentar a proporção de biocombustíveis na mistura de combustíveis fósseis a partir de agosto. A medida foi aprovada nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Política Energética. A mistura de etanol na gasolina vai subir de 27% para 30%, criando o chamado E30. Já o biodiesel no diesel passará de 14% para 15%, com o B15. Com isso, o governo afirma que o Brasil volta a ser autossuficiente em gasolina e reduz a dependência de diesel importado. A expectativa também é diminuir o preço dos combustíveis nas bombas. O Ministério de Minas e Energia prevê mais de 15 bilhões de reais em investimentos com as novas misturas, além da geração de mais de 50 mil empregos em todo o país. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Posso contar uma história para vocês? Olha, aliás, essa história, inclusive, é baseada aí num artigo do pesquisador da Embrapa Agroenergia, José Manuel Cabral de Souza Dias. Sabe quando é que se coloca álcool na gasolina do Brasil? Desde quando? Ninguém sabe. Nem eu sabia. Eu fui pesquisar. Tem 100 anos. Os registros históricos mostram, é claro, o primeiro momento foi uma excepcionalidade, né? Esses registros históricos mostram que em 1925, um Fordzinho 4 cilindros participou de uma corrida no Rio de Janeiro usando só álcool etílico como combustível. A imagem desse automóvel, inclusive, está registrada no livro comemorativo dos 80 anos da criação do Instituto Nacional de Tecnologia. Posteriormente, o próprio INT viabilizou a produção de álcool anidro para mistura a gasolina. E aí veio o decreto 19.717, de fevereiro de 1931, que obrigava os importadores de gasolina a misturar 5% de álcool no combustível fóssil. Isso lá em 1931. E vai contando aí. No período entre 1931 e a Segunda Guerra Mundial, o álcool foi utilizado em proporções variáveis, de acordo com a disponibilidade do álcool, principalmente em relação à produção do açúcar para exportação, uma vez que o álcool era um subproduto pouco valioso na fabricação do açúcar. Durante a Segunda Guerra, aí o bicho pegou. O combustível assumiu papel de grande relevância, uma vez que a dificuldade na importação de petróleo limitava a produção de gasolina. O álcool, então, teve elevado valor estratégico em alguns estados do Nordeste, segundo o nosso pesquisador aqui, José Manuel Cabral. Chegou a 42% a mistura de álcool na gasolina. Mas os carros reclamavam disso, né? Naquela época, imagina. Nos 30 anos que se seguiram aí, da Segunda Guerra, fim da Segunda Guerra, 1945, até 1975, a mistura do etanol anidro à gasolina foi determinada pelo mercado. Mercado Internacional de Açúcar. Quando estava bom para vender açúcar, baixava a produção de álcool. Quando estava ruim, aumentava a produção de álcool. Como consequência dessa variação, os motores dos automóveis, você pode imaginar, não estavam muito bem, né? Não gostavam muito e tinham um desempenho bastante irregular. Isso, claro, desagradava os consumidores e, é claro, também a indústria automobilística, porque a marca do carro ficava comprometida. Mas, em consequência da elevação do preço do petróleo no mercado internacional, ali em 1975, o governo brasileiro oficializou o negócio, lançou o Proálcool. Quem lembra disso? Programa Nacional do Álcool. Teve um primeiro momento o objetivo de produzir etanol anidro para misturar a gasolina, porque o país era quase totalmente dependente da importação da gasolina. Então, mas era produtor, grande produtor de álcool, né? Em sua concepção, o Proálcool teve como objetivos atingidos diminuir a dependência externa de combustíveis, reduzir o déficit na balança de pagamentos, contribuir para a evolução da tecnologia, interiorizar o desenvolvimento econômico e social, contribuir para o crescimento da produção de bens de capital e, é claro, gerar emprego e renda. Logo após o lançamento, o Proálcool teve um sucesso tremendo. Só ter uma ideia ali, de 75 a 76, a produção de álcool cresceu mais de 2000%. O que aconteceu? O Proálcool, apesar do sucesso inicial, viu os carros a álcool perderem espaço no mercado por causa da queda do preço da gasolina, que aí foi caindo, aumentou a produção de petróleo, o aumento do preço do açúcar, ou seja, quem produzia álcool ganhava mais produzindo açúcar, e aí houve uma série de problemas de abastecimento. Quem lembra disso? Alguns se lembram. O cara tinha carro a álcool, mas não tinha álcool para botar no carro. Então o programa enfrentou problemas aí, instabilidades e dificuldades, o que levou uma queda na produção e depois os carros a álcool, que eram só a álcool, tinha carro só movido a gasolina e carro só movido a álcool. Os carros a álcool desapareceram. E aí, qual foi a salvação? O desenvolvimento da tecnologia flex no Brasil. Os primeiros carros flex que usavam álcool ou gasolina em qualquer percentual começaram a ser vendidos em 2003. Atualmente, mais de 90% dos veículos vendidos no Brasil são equipados com esses motores flex. Por isso que pode aumentar aí a gasolina ou o etanol na gasolina de 27% para 30%, os carros nem vão sentir. Ganham um pouco de potência, diminuem um pouco de autonomia, né? Porque a gasolina roda mais, tem aquele cálculozinho simples, né? De 30%, a gasolina roda 30% a mais. Agora a gente vai acompanhar essa movimentação aí e a gente vai contando tudo para você no Assunto Federal. Gostou da história? Outro assunto federal aqui hoje é os aposentados e pensionistas do INSS que foram lesados por aqueles descontos indevidos de associações vão receber o dinheiro de volta ainda esse ano. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. Já tem até um cronograma previsto para começar os ressarcimentos no próximo dia 24 de julho. Dilson Santa Fé.
Durante a audiência de conciliação realizada nessa terça-feira, dia 24, no Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União, AGU, propôs ressarcir até o fim de 2025 todos os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos associativos indevidos nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Segundo o INSS, em caso de homologação do acordo pelo STF, os pagamentos podem ser feitos a cada 15 dias em lotes, com os valores corrigidos pela inflação. A previsão é que o primeiro lote comece no dia 24 de julho, contemplando cerca de 1,5 milhão de beneficiários. Até agora, o INSS recebeu 3,4 milhões de pedidos de ressarcimento. A contestação dos descontos segue aberta e pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135, nos Correios e, a partir de julho, nas unidades móveis Preve Barco, que vão atender comunidades indígenas e quilombolas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a gente ouviu aí que a AGU foi para essa audiência no STF ontem justamente para se resguardar juridicamente nesse processo de ressarcimento. Isso porque o governo federal se propôs a antecipar o pagamento dessa dívida da fraude para que os prejudicados não sofram ainda mais. Mas esses valores vão ser todos cobrados com juros e correção dos verdadeiros responsáveis, que são as associações envolvidas nos descontos indevidos do INSS. gás. Isso é o que explica o ministro da AGU, Jorge Messias. Vamos ouvir.
Nós tomamos a decisão, de forma corajosa, inédita, de dizer a esses aposentados e pensionistas: nós vamos pagar, nós vamos ressarcir, nós vamos reembolsar, mas também nós vamos, a partir do direito de regresso, ir atrás de cada centavo desviado dessas entidades. Nós não temos como assumir a responsabilidade que nós estamos assumindo sem ter o aval, sem ter a chancela da nossa Suprema Corte, porque nós estamos reconhecendo uma responsabilidade que é das entidades, mas nós estamos fazendo esse pagamento como uma antecipação, porque quem deve pagar cada centavo aos aposentados e pensionistas, na verdade, são essas entidades fraudadoras. Só que nós estamos, nesse momento, garantindo o pagamento para que o aposentado e o pensionista que foi vítima dessa fraude possa receber o que tem direito e que nós tenhamos condições jurídicas de ir atrás de cada centavo que nós pagamos a partir de uma ação regressiva contra essas entidades.
Olha, o período de seca aumenta as condições para alastrar incêndios em várias regiões, né? Por isso, a Polícia Federal começou hoje a primeira fase da Operação Incêndios 2025, que mira crimes ambientais nas regiões Centro-Oeste e Norte. Estefânia Lima explica como vai acontecer essa operação.
Começou nesta quarta-feira a Operação Incêndios 2025 da Polícia Federal. A ação tem como foco o combate aos incêndios florestais no Brasil. O trabalho é centrado nas regiões da Amazônia Legal e do Pantanal, onde os riscos são maiores. A primeira fase da operação teve início imediato nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas próximas semanas, a ação será expandida para outras áreas prioritárias, como Acre, Amazonas, Rondônia e Pará. De acordo com a PF, a operação utiliza tecnologia de ponta, como drones e geointeligência, e tem apoio de diversos órgãos estaduais e instituições federais. Também serão instaladas bases avançadas em pontos críticos para reforçar o combate aos incêndios. Dados da PF apontam que em 2024 foram instaurados 138 inquéritos por queimadas, 3 vezes maior do que em 2023. Somente nos primeiros meses de 2025 foram iniciadas 42 investigações. No que diz respeito à responsabilização criminal, os dados apontam que no último ano houve 29 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas e 16 prisões em flagrante. Também foram bloqueados bens no valor de mais de R$ 400 milhões. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E agora a saúde. As dívidas de hospitais privados com o governo federal vão ser convertidas em atendimentos para a população pelo Sistema Único de Saúde. Essa é uma das estratégias do programa Agora Tem Especialistas. Dilson Santa Fé explica.
O governo federal anunciou uma nova medida para ampliar os atendimentos do Sistema Único de Saúde, SUS. A partir de agosto, hospitais privados e filantrópicos poderão trocar dívidas com a União por consultas, exames e cirurgias especializadas. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas. Segundo os Ministérios da Saúde e da Fazenda, a iniciativa busca reduzir a fila de espera por serviços do SUS usando a capacidade instalada da rede privada. Hospitais com dívidas de até R$ 5 milhões poderão converter até 50% do valor em atendimentos. Para dívidas entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões, o percentual será de 40%. Acima de R$ 10 milhões, será possível trocar até 30% da dívida. As instituições devem oferecer serviços no mínimo de R$ 100 mil por mês, com base na tabela SUS. Em áreas com menor presença da rede privada, o valor mínimo será de R$ 50 mil. Após a auditoria, os atendimentos geram créditos financeiros válidos a partir de janeiro de 2026. O programa também prevê a criação de um painel nacional para monitorar o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Estados, municípios e hospitais terão que alimentar a base com dados atualizados. Além disso, Agora Tem Especialistas prevê mutirões, telesaúde, carretas móveis, ampliação da oferta oncológica e formação de especialistas. Ao todo, são 6 estratégias articuladas entre União, Estados e municípios para acelerar o acesso à saúde especializada no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E a saúde da mulher vai ganhar um reforço anual de 300 milhões de reais. Ladimir Filipim tem as informações.
O Ministério da Saúde anunciou investimento anual de 300 milhões de reais na saúde da mulher. O valor vai ser aplicado na nova oferta de cuidados integrados em ginecologia, que reúne exames, diagnóstico e tratamento num só pacote. O modelo faz parte do programa Agora Tem Especialistas e atende mais de 95 milhões de brasileiras em idade fértil. Pacientes com endometriose ou sangramento uterino anormal passam por consulta, realizam exames como biópsia do endométrio e recebem o resultado em teleconsulta ou presencialmente. Também estão incluídos procedimentos como ultrassonografia transvaginal, histeroscopia com sedação e ressonância de pelve e abdômen. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou muito sobre o programa Agora Tem Especialistas hoje, no Bom Dia Ministro, né? O programa que acontece de manhã. E a gente traz ainda nessa edição aqui para você os principais destaques no Curtas do Bom Dia. E ouve só essa novidade aqui para o tratamento de quem sofre queimaduras. O Ministério da Saúde liberou o uso da membrana amniótica no tratamento pelo SUS. O material coletado da placenta, segundo o Ministério, reduz infecções, acelera a cicatrização e alivia a dor. O procedimento também diminui a chance de formação de cicatrizes mais graves das queimaduras. A técnica foi aprovada pelo CONITEC, que é a comissão... A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. A oferta desse tratamento deve começar em até 180 dias. Uma ação da Advocacia Geral da União evitou o prejuízo de 2 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos. Quer saber como? Lucília Araújo explica.
A atuação da Advocacia Geral da União evitou um prejuízo de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres da União. A Justiça Federal negou, por unanimidade, um pedido do Sindicato dos Servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas da União, que queria o pagamento retroativo de gratificações de desempenho a funcionários do Senado Federal. A gratificação foi criada em 2010 e o pagamento integral depende de avaliações periódicas de desempenho. Como os critérios só foram implantados em 2023, a Justiça entendeu que não havia base legal para pagamentos retroativos desde 2013, como queria o sindicato. A AGU argumentou que, sem o ciclo avaliativo definido, o pagamento deve ser feito apenas no valor mínimo, como já vinha ocorrendo. A Justiça também reconheceu que impor esse pagamento ao Legislativo violaria o princípio da separação entre os poderes. De acordo com a AGU, a vitória no Tribunal Regional Federal da Primeira Região evitou a emissão de precatórios milionários, preservou recursos públicos e contribuiu para o equilíbrio fiscal do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E essa notícia aqui é para quem trabalha com a pesca em todo o país. O seguro defeso agora tem novas regras. Vamos saber mais com José Carlos Andrade.
O governo federal publicou novas regras para o seguro defeso. A medida atualiza decretos de 2015. O objetivo é garantir o benefício a quem vive da pesca artesanal e cortar fraudes. Entre as mudanças estão a exigência de comprovação contínua da atividade, atualização no registro da atividade pesqueira e homologação feita por autoridades locais. O pagamento passa a obedecer ao limite orçamentário do ano, o que traz mais controle ao uso dos recursos públicos. O acesso ao sistema do INSS vai exigir autenticação biométrica. Para reforçar a fiscalização, o cruzamento de dados com outras bases também também está previsto. O Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente passam a atuar juntos no monitoramento da atividade e na definição dos períodos de defeso. A atuação integrada busca mais precisão nos critérios técnicos e mais rigor no controle. A medida fortalece a gestão compartilhada entre União e municípios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Defesa Civil Nacional está recebendo e analisando pedidos de municípios gaúchos afetados pelas chuvas. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf Barreiros, acompanha de perto a situação no estado. Ontem ele esteve na cidade de Pelotas e atualizou a situação por lá.
Estamos no Rio Grande do Sul desde quinta-feira, acompanhando aí essas chuvas que começaram dia 18, dia 19. As chuvas reduziram bastante, o sol saiu, mas ainda há a expectativa de as águas chegarem a Porto Alegre, que o nível ali do gasômetro ainda possa subir mais um pouco, mas a princípio a chance de transbordamento ainda é pequena, mas é preciso ainda que a gente espere mais um pouquinho. Quarta e quinta-feira deve ser o pico máximo ali daquela região, onde tem a régua de medição. Os municípios, mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul, já começaram a fazer os registros no S2ID da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Até o momento, apenas 11 municípios solicitaram o reconhecimento federal. De hoje para amanhã, esses reconhecimentos devem ser avaliados e aprovados, e tão logo os planos de ajuda humanitária, alguns municípios já demonstraram a necessidade de fazer os planos de ajuda humanitária, serão analisados e a gente vai começar a alocar recursos para esses municípios que assim o demandarem.
E vamos falar de mais um recorde do turismo. O Brasil ultrapassou 51 milhões de passageiros nos aeroportos nos 5 primeiros meses do ano. Ladimir Filipim.
O Brasil registrou um novo recorde de passageiros nos aeroportos entre janeiro e maio deste ano. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, foram 51,5 milhões de pessoas transportadas em voos nacionais e internacionais. É o maior volume da série histórica. O número representa alta de 10% em relação ao mesmo período de 2024. O recorde anterior era de 2015, quando o total chegou a 48,6 milhões. Desse total, 39,9 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos, um aumento de 8,3%. Já os voos internacionais somaram 11,6 milhões, com crescimento de quase 16%. O mês de maio também teve o melhor desempenho da série histórica, com 8,2 milhões de passageiros em voos nacionais e 2,1 milhões em voos internacionais. Os crescimentos foram de 14% e 13,2%, respectivamente, na comparação com maio de 2024. Os aeroportos mais movimentados entre janeiro e maio foram os de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Brasília, no Distrito Federal, e Confins, em Minas Gerais. Os dados são do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país na quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 26 de junho de 2025. Alerta! A partir de quinta-feira, 26, áreas do Rio Grande do Sul, inclusive a Grande Porto Alegre, podem ser atingidas por fortes chuvas. Também há previsão de temporais em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os eventos podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e queda de granizo. As chuvas vão ficar concentradas no sul do país e em áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a quinta-feira amanhece com o tempo nublado e segue assim durante todo o dia. Na cidade morena, os termômetros variam entre 15 e 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 85% a 30%. Goiânia, no Goiás. O dia é de sol e céu azulado. Na capital da moda de viola, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 31 graus. A umidade varia de 80 a 30%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, as nuvens escuras dominam os céus e uma chuvinha fina cai sobre a capital. Na cidade das Areias Vermelhas, a temperatura varia de 23 a 29 graus, com umidade entre 95% e 55%. Castro Alves, na Bahia, da minha gente boa, é dia de festa. A aniversariante celebra mais um ano de vida com nuvens escuras e aquela garoinha. Na cidade do poeta, a mínima é de 20 e a máxima 28 graus. A umidade do ar varia de 100 a 50%. Região Norte. Em Palmas, no Tocantins, o sol aparece durante a tarde, iluminando o dia. Na mais jovem capital brasileira, os termômetros variam entre 21 e 34 graus. A umidade do ar oscila de 70 a 30%. Em Porto Velho, Rondônia, o céu fica encoberto ao longo do dia. Na Pérola da Madeira, a temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar aos 32. A umidade relativa do ar varia entre 100 e 40%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, na encantadora Minas Gerais, o Astro Rei clareia a paisagem. Na terra do Dedim de Prosa, os termômetros variam entre 12 e 25 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Santa Teresa, no Espírito Santo, comemora aniversário com aquele solzão bonito. Na terra dos beija-flores, a temperatura mínima é de 13 e a máxima 27 graus. E a umidade do ar varia de 100 a 50%. Região Sul. Porto Alegre, na capital dos Pampas, a previsão é de chuva ao longo do dia. Na metrópole gaúcha, os termômetros registram mínima de 8 e máxima de 16 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 60%. Em Umuarama, no Paraná, completa seus 70 anos com o tempo encoberto e chuva. Na capital da amizade, os termômetros variam entre 12 e 18 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 26 de junho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 26 de junho. Parabéns para Castro Alves, na Bahia, Santa Teresa, no Espírito Santo, e Umuarama, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. É hora também de abrir aqui o nosso Comunica BR, para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Castro Alves, olha, tem uma curiosidade, uma famosa Feira Livre de Castro Alves, a maior e mais diversificada Feira Livre do estado da Bahia. É um patrimônio cultural e histórico do município e uma tradição que já dura mais de 140 anos. Olha, lá em Castro Alves tem 4.840 famílias que recebem o Bolsa Família, com uma média de R$ 648 por família por mês. E 1.710 famílias são beneficiadas com o Auxílio Gás. 94% das famílias são chefiadas por mulheres. Santa Teresa, no Espírito Santo, bem pequitinha, 1.500 habitantes, e é reconhecida pelo governo federal como pioneira na imigração italiana no Brasil. Vamos ver aqui, tem PAC seleções por lá, hein? Dois empreendimentos selecionados, infraestrutura social inclusiva, projetos de arquitetura e engenharia do patrimônio histórico, requalificação da biblioteca municipal para a criação do museu municipal e cidades sustentáveis e resilientes, né? O PAC Cidades Sustentáveis, com uma obra de prevenção a desastres e drenagem. Umuarama, no Paraná, cidade grande, mais de 120 mil habitantes, mas é conhecida, como disse o Vladimir aí, como a capital da amizade. Lá tem bolsas de pesquisa e formação do CNPq, são 23 bolsas para instituições de Umuarama, 65% das bolsas ocupadas por mulheres e R$ 217 mil já investidos aí pelo governo federal este ano. Tem também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, desde 2023, um projeto está com recursos não reembolsáveis lá, no valor de R$ 4.620 pelo FNDCT, com custeio, claro, pelo governo federal. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, ó, só jogar na internet aí, Comunica BR. E ainda hoje você vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os curtas do Bom Dia, o que toca na Esplanada e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h32.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E a gente acabou de ouvir, na previsão do tempo, o alerta de novas chuvas para o Rio Grande do Sul, e por isso a gente volta a falar das medidas do governo federal para atender os municípios impactados. A Érica Braz tem as informações no boletim do MDS.
O acumulado de chuvas no Rio Grande do Sul, registradas desde o dia 14 de junho, mobiliza o governo federal com ações para atendimento à população afetada. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome trabalha para garantir o acolhimento aos desabrigados e desalojados em todo o estado. Além disso, o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás de junho foi unificado nessa região. Ao todo, 613.121 famílias gaúchas que recebem o Bolsa Família foram atendidas com a unificação, um investimento superior a R$ 402.415.000. No caso do Auxílio Gás, 167.222 famílias foram contempladas, com um investimento de mais de R$ 18 milhões. As equipes da Força de Proteção de Assistência Social, a FORSUAS, que estão no estado desde maio do ano passado, intensificaram o trabalho e orientam os municípios atingidos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, comenta as ações encabeçadas pelo MDS.
A Força SUAS, a força do Sistema Único da Assistência Social, também da Segurança Alimentar, cozinhas solidárias, garantir abrigo, garantir alimentação, garantir apoio à saúde, ou seja, aquela ajuda humanitária ali numa hora tão difícil.
Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são 100 cidades afetadas pelo acúmulo de chuvas, 1.960 desabrigados e 3.873 desalojados que foram forçados a deixar suas casas. Uma pessoa está desaparecida e 3 pessoas morreram. Ao todo, 78.939 pessoas foram afetadas. A Forsuas está em contato com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, com a Defesa Civil Nacional e Defesa Civil Estadual para o trabalho em conjunto em apoio aos municípios. Reportagem Érica Brás.
Assunto Federal.
Como a ABNT e o BRICS estão reescrevendo as regras do jogo global? Esse é o tema do Boletim BRICS Brasil de hoje. Roda aí, Zé.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Sabe aquela ABNT que você só se lembra na hora do TCC? Pois é, ela está por trás de decisões globais que definem desde o preço dos produtos que você compra até como o mundo vai lidar com a mudança do clima. Sob as diretrizes dessa associação, os países do BRICS compartilham políticas públicas que vão desde a padronização da contagem de carbono até o combate à violência contra mulheres em organizações. E olha só que interessante, o presidente da ABNT, Mário Esper, destacou que em um mundo cheio de crises, as normas técnicas são a chave para facilitar o comércio e proteger o consumidor.
A normalização ganha um papel ainda mais estratégico, servindo como ferramentas de integração comercial, inovação, proteção ao consumidor em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Mas e se cada país criar suas próprias regras, o que acontece? A chefe de divisão de acesso a mercados do Itamaraty, Maria Cristina Rayol, dá a resposta.
If we do not converge on standards, our trade...
Ela disse que se não convergirmos nos padrões, nossos produtos não entrarão no mercado uns dos outros. Se os desafios são os mesmos, alguns princípios básicos permanecem. E o fato mais básico é que os países precisam um dos outros para seu desenvolvimento. Não atingiremos nosso potencial máximo se não trabalharmos uns com os outros.
Our maximum potential. If we do not work with each other.
Outros países do BRICS também compartilham dessa preocupação, como destaca o delegado do Irã, Mehdi Ghassemi. Ele disse que a simplificação dos procedimentos e a promoção do reconhecimento mútuo dentro da estrutura do BRICS reduzirão significativamente as barreiras comerciais e aumentarão a integração econômica. Um dos temas mais quentes foi a contabilização de carbono. O Brasil, que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, quer mudar a forma como se calculam essas emissões. Afinal, hoje, a conta não considera que nossas florestas absorvem mais CO2 do que emitimos.
O Brasil tem uma matriz energética limpíssima, a gente tem uma reserva florestal ampla, diversificada, e o Brasil não é um país que emite carbono, um país que retira carbono. Então, eu acho que a grande luta de todo o governo brasileiro é que o processo produtivo, a contabilidade de carbono, ela seja feita de uma maneira mais ampla para que fiquem claras as vantagens de países como o Brasil.
E isso afeta até o seu bolso. Se os padrões forem desiguais, produtos ficam mais caros e a cadeia de suprimentos pode até travar. Rotslav Sirotkin, representante da Rússia, destacou que a cooperação entre os países do BRICS promove esse sistema mais justo. Ele disse que o reconhecimento mútuo de padrões de contagem de carbono desempenha papel fundamental na facilitação do comércio, na garantia da segurança e na promoção da inovação. No fim das contas, o que só parecia burocracia de norma técnica está moldando um futuro mais sustentável, com economia forte e direitos garantidos. E o Brasil? Bom, o Brasil está liderando essa conversa na sua presidência do BRICS. Fique de olho, porque essas regras vão definir muito mais do que a capa do seu TCC. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Inês Mustafa.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
4h39 em Brasília, chegou a hora de saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E hoje a gente atende o pedido do ministro Alexandre Padilha. Vamos ver o que ele manda?
Eu sou Alexandre Padilha, ministro da Saúde do Brasil. Esse clima de festa junina, eu quero ouvir a música Lembrei de Nós, de João Gomes, esse grande pernambucano, uma grande novidade e renovação da música brasileira, que dá muito orgulho de ser brasileiro. E o João Gomes recebeu o Zé Gotinha. O pessoal, Zé Gotinha está circulando lá nas festas juninas em Pernambuco.
Seu amor, sou refém, você é minha certeza.
Hoje eu lembrei de nós, embaixo dos lençóis, viajando sem sair do quarto, sonhando acordado.
Você é meu norte, sorte, iluminante, me deixa mais forte, ao som do meu cor. Você me envolve,
você me envolve.
Me deixa mais forte, a razão do meu corre. Você me envolve, você me resolve.
Resolve. Dois tempos, João Gomes, Fabinho Testado.
Falando de amor, esse jeito, testando os corações.
Quando o sol vai, você vem. Competir com as estrelas, o seu amor, sou refém, você é minha certeza.
Hoje eu lembrei de nós. Embaixo dos lençóis,
viajando sem sair do quarto, sonhando acordado.
Você é meu norte, minha sorte, não me deixa, me deixa mais forte, razão do meu corre, você me envolve. Você me resolve.
Você é meu norte, minha sorte, não me deixa, me deixa mais forte, razão do meu corre. Você me envolve, você me resolve.
Você é meu norte, minha sorte, não me deixa, me deixa mais forte, razão do meu corre. Você me envolve,
você me envolve.
Sorte não me deixa, me deixa mais forte, razão do meu corpo. Você me
envolve,
você me resolve.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Olha, o Nordeste é muito bom.
O Nordeste é bom demais.
Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz.
Olha o velho Chico, olha a água que chegou. Tem obra pra todo lado, escola cheia e mais do fez e ainda faz. Minha casa, minha vida, eu quero e todo mundo quer. Hoje tem comida, festa, família, futuro e fé.
Olha, o Nordeste é muito bom.
O Nordeste é bom demais.
Olha o governo federal, o que já fez e ainda faz.
Olha o governo federal.
Governo federal.
Você pode dar o sangue por você, pelo seu trabalho, pela sua família e por outras pessoas. Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Doe sangue regularmente e ajude a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Saiba mais em gov.br/doesangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Curtas do Bom Dia.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi o convidado de hoje do Bom Dia Ministro. Padilha conversou com radialistas de vários estados e detalhou o Agora Tem Especialistas, lançado no mês passado. Afinal, quais as principais frentes de atuação do novo programa que deve reduzir a fila de espera por médicos e cirurgias? O ministro explica, vamos ouvir.
10 eixos completos, onde o Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, vão buscar enfrentar esse problema, fazendo com que a gente possa aumentar ainda mais o número de cirurgias e exames. Então, nessas 10 frentes, nós vamos utilizar, como você falou, desde carretas. Por que é importante as carretas? Nem toda a cidade precisa ter uma tomografia. Um equipamento de tomografia. No mundo inteiro, você não tem uma tomografia em todos os municípios. Você tem, em geral, em polos regionais. Mas, às vezes, isso dificulta as pessoas de ir até aquele polo regional. Então, a gente vai botar carretas com essas máquinas de exames circulando em regiões onde tem mais dificuldade de acesso. Isso, o governo federal vai contratar de forma direta e os estados e municípios também vão poder contratar. Nós vamos utilizar muito a chamada telesaúde. O que, que é? Hoje eu estou dando entrevista, tem 8 rádios conectadas em vários estados. É mais ou menos isso para o atendimento médico. Para você ter uma ideia, na semana passada, nós conseguimos realizar uma cirurgia cardíaca, algo bastante complexo, uma cirurgia cardíaca em criança, na cidade de Manaus, onde só tem 3 cirurgiões cardíacos em todo o estado do Amazonas, e só foi possível realizar essa cirurgia com a qualidade que ela foi realizada, porque ela era monitorada, acompanhada em tempo online, com 7 câmeras lá dentro da sala de cirurgia, pelos cirurgiões cardíacos que ficam no Hospital de Excelência em São Paulo. Isso fez com que essa criança que ia demorar 3, 4, 5 meses para fazer essa cirurgia, e podia piorar o seu quadro de saúde, pôde fazer mais rápido, perto da família, qualificando esses cirurgiões cardíacos em Manaus. Daqui a pouco eles vão poder fazer, sem precisar esse monitoramento tão perto, vão poder formar outros. Então a gente vai usar muito telesaúde. Tem esse tema do câncer, que é algo muito importante, né? No câncer o tempo é vida. Todo o nosso esforço vai ser garantir que a pessoa possa, se tem uma suspeita de câncer, fazer o diagnóstico em 30 dias, começar a tratar em mais 30 no máximo. Para isso a gente precisa ter mais equipamentos chamados aceleradores lineares, são aqueles equipamentos para radioterapia espalhados no Brasil. Então, vamos fazer a maior expansão desses equipamentos, são 121 novos equipamentos, vão estar implantados até o ano que vem. Então são várias medidas, né? Vamos começar a botar as policlínicas para funcionar de sábado e domingo, para fazer o atendimento médico especializado. Então são várias medidas juntas com um único objetivo: reduzir o tempo de espera quem está aguardando um exame, uma cirurgia, uma consulta especializada no SUS.
Outro assunto abordado pelo ministro foi a importância da vacinação no país. Vamos ouvir.
Quero aproveitar aqui para chamar a atenção das pessoas de tomar a vacina da gripe. Desde abril o Ministério colocou as vacinas, fizemos um grande dia D nacional de vacinação, que foi dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães. Nesse dia, 1,5 milhão de pessoas foram lá se vacinar, foi 3 vezes mais do que as pessoas, o número de pessoas que iam todos os dias para se vacinar. Depois do dia 10 de maio, a gente falou o seguinte, ó, agora todo mundo que quiser ir vacinar, independente se seja grupo prioritário, pode ir lá, vai ter a vacina nas UBS, no SUS. Todo mundo quiser vacinar para vacina da gripe, está lá a vacina da UBS no SUS, só que as pessoas ainda não estão indo. Outro dia eu vi um resultado muito preocupante, que 65% das pessoas que morreram de gripe no Rio Grande do Sul deveriam ter sido vacinadas e não foram se vacinar. Então, quero aproveitar para reforçar as pessoas da importância da vacinação contra a gripe. O inverno chegou. Tem cidade aí que já está com 0 graus, 1 grau, céus, pessoal passando frio, tá certo? Tem que tomar a vacina para a gripe para a gente estar protegido.
Alexandre Padilha destacou ainda o avanço do programa Mais Médicos, que hoje garante assistência a mais de 63 milhões de pessoas no país. Roda mais esse trecho aí, Zé Alves.
O Mais Médicos hoje vai chegar a 28 mil médicos e médicas espalhadas nas unidades básicas de saúde de todo o país. Só para você ter uma ideia, quando a gente lançou o programa lá atrás, a meta era chegar a 13 mil médicos, foi alcançado. Depois ficou paralisado no governo anterior, inclusive retiraram profissionais de áreas muito importantes. O presidente Lula retomou o programa e dobrou a meta, o número de médicos e médicos espalhados em todo o país. Esses mais médicos têm um papel muito importante no Agora Tem Especialista, porque ele é o médico que atende ali na unidade base de saúde e percebe a necessidade de encaminhar para um cardiologista, para um oncologista especialista em algum tipo de câncer, para um pneumologista para cuidar do pulmão, para ele perceber a necessidade de fazer um ecocardiograma, uma ressonância, uma tomografia. Então, eles estão muito preparados, a qualificação desses médicos é cada vez maior para eles saberem como acesso Agora Tem Especialistas. E dentro da unidade de base de saúde, através do prontuário eletrônico, hoje mais de 85% das unidades base de saúde do país já tem o prontuário eletrônico do Ministério. Lá de dentro do prontuário eletrônico, ele pode solicitar essa consulta especializada, esse exame especializado, a cirurgia direto para Agora Tem Especialistas. Além disso, o Ministério da Saúde vai apoiar a formação de mais médicos especialistas. Então, daquelas especialidades que eu falei que são as prioritárias, nós estamos abrindo programas de residência médica, ou seja, um médico que já se formou, ele vai fazer a sua especialização. A melhor forma dele fazer a especialização é fazer a residência médica. Eu, quando terminei minha graduação como médico, fui lá e fiquei 3 anos na Faculdade de Medicina da USP fazendo a residência em doenças infecciosas, que é a minha especialidade. Então, ele vai fazer cirurgia cardíaca, vai fazer cirurgia torácica, vai fazer um gineco-obstetra, ele vai lá fazer seu programa de residência. O Ministério da Saúde vai abrir mais 3 mil vagas para esse programa de residência, colocando recursos próprios do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação. E para esse segundo semestre, nós vamos abrir 500 vagas para alguém que já é especialista, ele já é um cirurgião cardíaco, mas ele precisa conhecer uma nova técnica de cirurgia cardíaca. Hoje tem essa coisa da cirurgia por videolaparoscopia, o cirurgião não abre mais a barriga da pessoa, põe um negócio, ele parece aquele pauzinho de comer em restaurante japonês, hashi que a gente chama, e opera por ali, né? Corta menos a pessoa, a recuperação é mais rápida. Nem todos os cirurgiões foram treinados com essa nova técnica. Então, ele quer aprender essa nova técnica. Tem governo do estado, secretarias, estaduais, municipais, com recursos do Ministério da Saúde, que compraram esses equipamentos, mas não tem o cirurgião que sabe fazer esse tipo de procedimento. Então, a gente vai oferecer 500 vagas para esse cirurgião que está ali no estado do Pará, por exemplo, ele possa fazer essa especialização num centro especializado em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde tem essa especialização, atuando lá, sendo aprimorado nessa especialização. São 500 novas vagas para quem já é especialista e quiser aprender uma técnica nova para a gente reduzir o tempo de espera para o atendimento das pessoas.
O ministro da Saúde falou também sobre a expansão da frota de ambulâncias do SAMU 192. Vamos ouvir.
O SAMU salva vidas em todo o país. Foi algo criado pelo presidente Lula em 2003. Na época, o ministro da Saúde era o ministro Humberto Costa, que é de Pernambuco, ali a terra da Simone, que hoje é senador da República. E mudou a realidade do atendimento de urgência e emergência no Brasil. Porque antes de existir o SAMU, a pessoa tinha um acidente de carro na rua, ou tinha um infarto dentro de casa, ela dependia do vizinho botar no carro, assim, do carro a pessoa parava lá e pegava a pessoa, às vezes de forma não adequada, chegava no hospital pior. Com a existência do SAMU, a pessoa tem uma situação de urgência e emergência como essa, ela liga ali para o 192 e o atendimento começa já na ligação. Quando faz atendimento telefônico, aquele profissional de saúde que recebe a ligação, ele já começa a planejar qual que é o melhor tipo de UTI para ir, se tem que ser uma ambulância de padrão UTI, se é uma ambulância de suporte básico. Ele já começa a ligar para o pronto-socorro da região para preparar, vai chegar um paciente suspeito de infarto. No caso de infarto, você já pode começar o tratamento dentro do SAMU, através dos nossos mecanismos hoje, não só de fazer o diagnóstico, fazer o eletro, fazer o trombolítico já dentro do SAMU, é um avanço muito importante. E o presidente Lula, quando volta, agora voltou a investir no SAMU, porque ficaram 6 anos sem o Ministério da Saúde comprar uma ambulância do tipo UTI para o SAMU. Então, a gente volta a investir, mais de 2.100 já foram distribuídas, então a nova compra, a expectativa
2.300 até o final de 2026. Nós vamos fazer uma entrega agora no mês de julho de mais de 100 ambulâncias que estão ali na fábrica em Sete Lagoas, ficaram prontas. Nós vamos fazer entrega para alguns municípios que estão faltando. Fizemos a abertura...
Entregas para o Brasil inteiro, né?
Para o Brasil inteiro. Vai ser mais concentrado em Minas Gerais, no Nordeste, que ainda vai receber até Sete Lagoas. Mas aí fizemos uma abertura até o dia 31 de março para os municípios que quiserem renovação da frota, fazer esse pedido, vão entrar nessa compra das 2.300, e a nossa meta é até 2026 todo município brasileiro tá atendido aí pelo SAMU. Tem alguns lugares que isso é através da via fluvial, no caso da Amazônia brasileira, em algumas regiões do centro-oeste brasileiro, mesmo do nordeste, esse SAMU chega lá por via fluvial.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, faltando 5 minutos para as 5 da tarde.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Ei, você ouvinte que se inscreveu no Enem 2025, mas ainda não pagou a taxa de R$ 85,00. Atenção, porque o prazo termina nesta sexta-feira, dia 27. Lucília Araújo.
O prazo para pagar a taxa de inscrição dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, termina nesta sexta-feira. Quem não foi isento deve quitar o valor de R$ 85,00 para confirmar a participação no exame. O Ministério da Educação orienta que o boleto é gerado exclusivamente na página do participante, mas o pagamento também pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou débito. Para pagar via Pix, basta escanear o QR Code que aparece no próprio boleto. Ainda de acordo com o MEC, estudantes da rede pública que concluem o ensino médio este ano estão isentos e não terão boleto gerado. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, mas nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame vai ser aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo usado pelo SISU, ProUni, FIES e também por universidades portuguesas que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Mais informações e respostas às dúvidas frequentes estão disponíveis em gov.br/INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A Caixa paga nesta quinta-feira, 26 de junho, para os estudantes nascidos nos meses de julho e agosto, a nova parcela do incentivo Frequência, do programa Pé de Meia. É hora do Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quinta-feira, 26 de junho, para os estudantes nascidos nos meses de julho e agosto, uma nova parcela do incentivo Frequência do programa Pé de Meia. O incentivo será creditado na conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E olha, termina hoje o prazo para os municípios aderirem ao Escola que Protege. A iniciativa já conta com 100% de adesão das redes estaduais. José Carlos Andrade tem os detalhes.
Encerra nesta quarta-feira, dia 25, o prazo para que redes municipais de educação de todo o país façam adesão ao programa Escola que Protege, o PROEP. A iniciativa do Ministério da Educação, MEC, busca fortalecer ações de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. escolas. A adesão deve ser feita pelos gestores municipais por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC. Até o momento, todas as redes estaduais já aderiram ao programa. Coordenado pelo MEC, o PROEP promove ações pedagógicas, formação continuada, apoio psicossocial e incentiva a cultura de paz nas escolas. A estratégia também integra o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, SNAVE, oferecendo apoio técnico, financeiro e pedagógico, além de assessoria em casos de violência extrema. De acordo com o Ministério, a adesão voluntária dos municípios é essencial para que os planos territoriais intersetoriais sejam implementados de forma adequada às realidades locais. Dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas pelo e-mail escolaqueprotege@mec.gov.br ou pelo telefone 61-2022-9163. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Estamos chegando ao final do nosso Assunto Federal. Mandar um abraço aqui a Lucília Araújo, nosso ouvinte número um. Ela trabalha aqui, né? Mas ela está sempre acompanhando. Tem também o Ricardo. O Ricardo falou, oh, eu também ouço lá. Ricardo é aquele nosso jornalista que faz o Brasil Cultural. Amanhã tem... Não é amanhã, não. É sexta. Sexta-feira tem mais uma edição inédita. Pois bem, o Assunto Federal de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã a partir das 16h. Até lá. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.